que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos falar sobre o tema da subjugação. Um cego e mudo por efeito da subjugação, blasfêmia dos fariseus e o reino dividido. Está em Mateus, no capítulo 12, versículo de 22 a 28, e Marcos, no capítulo 3, versículo de 20 a 26. Vou fazer uma releitura, já colocando uma tradução mais real. Então, primeiro, Mateus, no capítulo 22, versículo de 22 a 28. Apresentaram-lhe, então, um homem cego e mudo, e obsidiaram. Ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e a ver. A multidão estupefata perguntava: acaso é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isso, diziam entre si: ele expulsa os demônios por Beuzebu, chefe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes as reflexões, disse: todo reino que se dividir contra si mesmo será deserto ou desabitado, e toda a cidade ou casa que se dividir contra si mesmo não ficará de pé. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está ele dividido contra a si mesmo? Como poderá, então, o seu reino ficar de pé? Se é por Beelzebú que expulsa os demônios, por quem os expulsa os vossos filhos? Estes, por esta razão, é que serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus chegou até vós. Agora Marcos, no capítulo 3, versículo de 20 a 26. Entraram em casa e aí se aglomerou tão grande multidão que nem sequer podia comer pão. Ao saberem disso, os parentes de Jesus vieram para detê-lo, dizendo que estava fora de si. Os escribas, descendo de Jerusalém, diziam: ele está tomado de Beelzebú e expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Jesus, porém, tendo-os chamados, lhes dizia por parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não ficará de pé. Se, pois, Satanás se levanta contra si mesmo, estará dividido e não poderá ficar de pé, e terá fim. Muito bem. Essa é uma passagem já bem conhecida, mas que sempre que nós nos debruçamos sobre esse texto, ele nos remete a uma maior reflexão, um maior aprofundamento. A primeira é que havia um homem, esse é o motivo, essa é a chamada. Havia um homem que estava cego e mudo, e que esse homem estava assim por ação de um espírito inferior, que eles chamam de demônio, e que Jesus, curando esse espírito ou afastando esse espírito, imediatamente ele passou a ver e a falar. Evidentemente que se você é cego, é cego de nascença e você passa a enxergar, você vai ter muita dificuldade de reconhecer os objetos, né? E distinguir aquilo é uma árvore, aquilo é um prédio, aquilo ali é um boi, aquilo é a diferença do boi para a ovelha. E... então você vai ter essa dificuldade. Se você é cego de nascença, você não tem do lado de cá, né, do lado da personalidade, esse aprendizado dos objetos. Segundo, se você também é mudo e mudo de nascença, se você passa a falar, você não tem o conhecimento das palavras. Você até ouviu as palavras, mas não sabe pronunciar as palavras, né? Então, vai ter que começar a aprender a balbuciar as palavras. É lógico que, já tendo uma certa idade, vai ficar mais fácil. Primeiro, o reconhecimento dos objetos, depois, o pronunciamento das palavras. Como diz aqui que ele imediatamente passou a ver e a falar, isso significa que ele não era cego de nascença e mudo de nascença. Ou melhor, ele era obsidiado, e como o texto diz, tomado pelo demônio, mas não desde nascença. Num determinado momento ele ficou assim subjugado. Tanto que quando o demônio foi embora, ou melhor, o espírito inferior foi embora, imediatamente soltou-lhe a voz e ele passou a falar e passou a ver, reconhecer os objetos e a pronunciar corretamente a passagem. Muito bem, então ele não era cego e mudo de nascença. E estava assim porque o espírito fazia assim. Ou porque o espírito era mudo e cego, e quando dominava, ele não percebia, ou porque bloqueava a visão e a fala dele no processo obsessivo. E esse é o mote, esse é o motivo. Ficou curado? Pronto. Há muitas explicações para a cura, processo magnético, isso nós vamos deixar de lado. Vamos falar assim na linguagem nossa aqui, que não necessariamente seja a ciência de Jesus. Pelo poder magnético, ele ficou curado, ou melhor, o espírito foi afastado e ele ficou curado. Evidentemente, a equipe que cuida juntamente, assessorando Jesus, que cuida do nosso planeta, cuidou também da orientação espiritual a esse desencarnado. Aí é pouco. O que acontece é que as pessoas ficaram estupefatas, as pessoas ficaram quase que em êxtase, né? Estática, surpresa, estupefata. Quem é esse que faz isso dessa forma, assim, tão rápido? Completamente diferente, como diz aí o texto, daqueles que também exerciam a função de exorcista na sinagoga. Aqueles que, como diz o Jesus aqui, né, os seus filhos, quer dizer, alguns judeus, que na sinagoga prestavam esse serviço, ou melhor, realizavam esse serviço da desobsessão, ou do exorcismo. Então, Jesus não fez imediatamente. É esse imediatamente, sem uma porção de ritualismo, sem uma porção de regras, sem oração determinada, como se tinha naquela época, é que chocou, ou melhor, surpreendeu o público. E a multidão, então, imediatamente falou: quem é? Será que é filho de Davi? O que quer dizer filho de Davi? É que, segundo o judaísmo, filho de Davi, ou melhor, eles esperavam que da descendência de Davi, filho de Davi, Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. O filho de Davi ia entrar no sentido de a descendência de Davi. É que eles esperavam que da descendência de Davi viesse o Messias. E o Messias, sim, teria esse know-how, teria esta capacidade de realizar obra tamanha. Então, é como eles estivessem pensando assim: será que os tempos são chegados? Será que nós estamos diante do Messias? Será que esse é aquele espírito tão extraordinário que tem capacidade de realizar obra assim tamanha? Completamente diferente, mais rápida, mais objetiva, mais estanque, mais online, na hora, do que, como fazem, por exemplo, os nossos exorcistas, os nossos profissionais de exobsessão da sinagoga. Então, no fundo, eles estavam dizendo: será que é o Messias? Ora, ao mesmo tempo, chegam as autoridades, os fariseus e Mateus, os escribas e Marcos,
Diz a passagem que eles estavam descendo de Jerusalém. Por que descendo de Jerusalém? Porque Jerusalém ficava no alto. Jesus está na Galileia. Na Galileia. O quartel general, o centro onde que Jesus ficava, era na casa de Pedro, que ficava em Cafarnaum, é na Galileia. Para ir de Jerusalém para a Galileia, tem que descer. É como a gente falava assim, a pessoa desce de Petrópolis para o Rio de Janeiro. Tá certo? Que mais ou menos era essa altura. Por exemplo, de Petrópolis, do Rio de Janeiro, perdão, de Jerusalém para Jericó, era uma descida de cerca de 800 metros. Né? Assim também, a mesma coisa de Petrópolis, né? O Cristo, lá em Petrópolis está a 750 metros de altura. Então essa é a descida. Então, descendo de Jerusalém, indo para a Galiléia, vieram os fariseus, os escribas, ou melhor, as autoridades religiosas, e se bateram contra o povo. Olha, vocês estão surpresos, estão estupefatos, achando que é o Messias que está realizando essa obra. Em verdade, vos digo que não é o Messias. Ele, no fundo, ele faz isso porque ele é tomado. E Marcos chega a usar essa expressão. Ou, no outro, diz que ele faz isso porque ele realiza obras de Beelzebú. No caso, Marcos, o texto de Marcos é mais pesado, acha que dizer que ele estava tomado. Ou melhor, que ele era um obsidiado também, tomado, né? Pelo Beelzebú. E explica quem é o Beelzebú, que é o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios, uma melhor tradução. Então, ele é tomado pelo espírito de alta força negativa, que é Beelzebú, né, que é o chefe de todos os espíritos atrasados, e como ele está tomado por esse chefe, evidentemente que ele tem e consegue ordenar sobre os espíritos atrasados, sobre os demônios, porque o chefe diz, saia daí. E os demônios saem, porque os demônios obedecem ao seu chefe. Como, no fundo, não era Jesus quem fazia. Quem fazia era o Beelzebú, que tomava Jesus, tá certo? E que, tomando Jesus, falava para os seus discípulos, ou os seus subordinados, que são os demônios. Saem daí, os demônios saíram, porque os demônios obedecem ao seu chefe. Muito bem. Jesus, em Mateus, fala isso para o público e para as autoridades. No caso do texto de Marcos, diz que ele estava em casa chamando os discípulos ou convocando os discípulos, a parte deu a devida explicação. E falou em linguagem parabólica. Mas como é que pode? Como é que pode eu estar tomado pelo Beelzebú se o resultado é benéfico? Havia um homem que não enxergava, havia um homem que não falava, agora esse homem, ele está enxergando e está falando, ó, são coisas boas. É bom você não enxergar? Não. É bom enxergar? É. É bom não falar? Não. É bom falar? É. Então houve obra positiva, né? Obra de enxergar e falar. E isso de forma imediata. Então houve um bem. E mais ainda, e ele era possesso e não está mais. E qual é a prova de que não está mais? Ele está vendo, ele está falando. Antes não ouvia, nem falava. E qual é a vantagem de Jesus, de Satanás, ou melhor, de Beelzebú, querer fazer isso? Qual é a vantagem do mal querer fazer um bem? Porque o mal querendo fazer um bem é redundante. Se o mal quer fazer um bem, ora, é melhor a gente seguir esse mal. Se eu sei que ali tem um espírito do mal que me cura do câncer, e sei ali que tem um espírito do bem que não me cura do câncer, vou procurar quem? O espírito do mal. Tá certo? E o espírito do mal vai fazer sucesso, vai dar igual, vai ter fila, e ele vai sair praticando bem. Agora, de Jesus, imagina que situação se dá na telha, na cabeça do chefe do mal resolver fazer o bem. E ele, então, começa a ordenar sobre os seus comparsas, os seus subordinados, né? Que não tome mais ninguém, ou melhor, não obsidie mais ninguém. E aí uma porção de gente vai enxergar, uma porção de gente vai falar, uma porção de paralítico vai andar, uma porção de outros que estão sofrendo loucura vão ficar sãos, né? Ora, o que vai acontecer? Se o espírito do mal Se o espírito do mal, ele domina uma porção de pessoas, ele não vai dominar mais. Imagina uma cidade tomada por espíritos do mal, aí chega o chefe e diz assim: a partir de agora, eu não quero mais que vocês façam mal. Eu não quero mais que vocês façam, porque as pessoas fiquem cegas, fiquem surdas, fiquem loucas, ficam lunáticas. Aquilo ali vai ficar desolado ou vai ficar desabitado. Aqueles que eram tomados pelo mal não vão ficar mais, não vão ficar mais escravos daquela situação, né? É a mesma coisa se você tem uma casa, né? E essa casa, ela perdeu toda a direção. Como é que ela vai ficar de pé? Senão aí nós não vamos só imaginar a casa, a casa no sentido físico. Você pode deixar essa casa aqui, ela não vai cair. Eu estou falando assim, a casa aí, a casa é uma casa assim de um reino, né? A casa, a gente costuma falar muito bem assim quando a gente fala da monarquia, né? A casa dos Braganças. Então, se na casa dos Braganças perdeu a direção, puxa, ela vai desabar, quer dizer, ela não vai ficar de pé. Vai ter problema na despensa, vai ter problema com o pagamento dos funcionários, vai ter problema com a compra dos alimentos para os animais, né? Vai ter problema com a limpeza, vai ter problema com a conservação, vai ter problema com os funcionários, porque a casa perdeu a administração. Então, ela vai deixar de ficar de pé. Ou melhor, vai ficar uma confusão, vai ficar uma bagunça. Vai desabar. É como se a sua casa, aí no meu caso eu sou Martins, né? A casa dos Martins. Se eu não cuido da minha casa, ela vai desabar, né? Você tem que pagar as coisas, você tem que administrar a casa. Se não administrar, se os Martins não administrarem a casa, ela vai desabar, vai ficar uma desordem, uma bagunça. Então você tem que cuidar da limpeza, da faxina, da manutenção, da pintura, etc, etc, etc. Dos empregados, da despensa. Senão, ela não vai estar funcional. É isso que quer dizer Jesus. Então não tem lógica Satanás, de repente, querer ir contra os seus princípios. Porque se Satanás começa a ficar bonzinho, ou o demônio no caso, né? Ou o Beelzebu aí, ou o chefe, ele começa a ficar bonzinho, né? Os outros que são subordinados aí vão ter que obedecer. Vai ter um bando de bonzinhos, não vão mais prejudicar ninguém. Acabou o império do mal. Aí sim, o império aí no sentido da casa. A casa do mal, o império do mal vai desabar. Porque vai deixar de realizar a sua função, que é o mal. Então ele, como o mal, vai acabar. Vai haver então o quê? O império do bem. Uma loucura. Não tem lógica. Isso, Jesus, isso. Agora, Jesus então rebate. Bom, então se o mal, ele não pode agir contra ele mesmo, praticando bem, porque senão ele deixa o seu domínio acaba do mal, passa a ser domínio do bem. Então, Jesus pergunta: como é que pode, então, eu estou fazendo bem pelo domínio do mal? Não tem lógica. Ah, então pode ser também que eu esteja fazendo pelo domínio do bem. Aí, se é o domínio do bem, ou melhor, se é Deus e as forças benéficas que estão agindo pelo meu intermédio, e se eu estou tomado pelas forças benéficas, e essa foi a lição passada, quando nós dizíamos, né, que Jesus estava tomado por Deus, estava tomado pelo alto, estava ungido pelo alto, se ele não só é enviado, mas é tomado por Deus, pelas forças divinas, ao ponto de ele dizer: eu e o Pai somos um, aí é o bem que está agindo. Mas aí fica essa coisa: o povo diz que é o bem que está agindo, dizendo: ele é o Davi, o filho de Davi, ele é o Messias, logo ele é um ungido de Deus. A palavra Messias quer dizer um tomado de Deus, um envolvido por Deus. Já vimos as autoridades religiosas: não, ele é tomado por Beelzebu. Aí então fica essa luta. Se eu estou tomado pelo bem, está correto. O bem vai se manter. Porque o bem quer fazer o bem, então a casa do bem, o império do bem vai aumentar, vai se fortalecer. Porque eu estou trazendo ovelhas para cá. Um é esse cara que foi curado. Um Outros são aqueles do povo que ficaram admirados. Então o império do bem está aumentando. Agora, se eu estou fazendo por Beelzebub, o império do mal está diminuindo, porque o mal está se convertendo no bem, está fazendo coisa boa, então ele está diminuindo. Mas Jesus ainda faz uma outra possibilidade, uma outra reflexão. Peraí, o que eu estou fazendo aqui é um processo de desobsessão, é um processo de cura espiritual. E na sinagoga existe isso. Na sinagoga existem aqueles que são os exorcistas. Há até um caso, eu trouxe aqui para vocês, dos filhos de Seba, que eram sete, que estavam na sinagoga, na época de Jesus, depois da época de Jesus, na época da Casa do Caminho, isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 14, que eram sete irmãos, eles eram ambulantes, né? Eles iam andando por várias sinagogas e iam realizando esse processo de desobsessão. Porque a desobsessão sempre teve em massa e no mundo. Sempre teve muita obsessão no mundo. Podemos dizer que hoje tem até menos, quantitativamente falando, do que naquela época. Se nós estamos naquela época, numa época mais primitiva, de pessoas mais inconscientes, com menos visão, é mais propício serem dominados pelas trevas. Então havia, por exemplo, só que essa família, né, a família de Seba, e Seba era uma das autoridades religiosas, um dos principais do judaísmo, ele tinha os seus filhos e os seus filhos eram exorcistas. Eu não gosto muito de usar essa coisa de exorcista, porque no fundo nós estamos desmerecendo as pessoas. E necessariamente a pessoa pode não ser da sua religião e o trabalho que ela está fazendo possa ser um trabalho bom. Ele pode não ter a tua tecnologia, o teu know-how, o teu conhecimento, mas está com muita boa vontade, com o conhecimento que tem, com as possibilidades que tem, e ajudado pelo alto com as possibilidades que tem, realizando um trabalho do bem. Eles realizavam esse trabalho de desobsessão e eles eram nem ambulantes, não, viajantes, né? Essa da ideia, quer dizer, eles iam para vários lugares, aonde havia necessidade, eles estavam lá presentes para fazer essas curas. E por que eles são citados no Atos dos Apóstolos, no livro do cristianismo, já que o pai deles era da alta autoridade judaica? É que eles já estavam usando o nome de Jesus. Como os apóstolos ao nome de Jesus estavam tendo muito sucesso, eles também queriam usar o nome de Jesus nas suas curas. E como é que eles faziam essas curas? Eles exigiam para a família e para o obsidiário, eles exigiam jejum, orações, eles mesmos faziam a oração do Salmo 92, e logo a cura não era imediata, mas eles tinham lá, na medida do possível, um certo resultado. Então, como eles faziam jejuns e orações, daí aquela passagem de Jesus em que os apóstolos não conseguiram curar uma determinada obsessão, e eles vieram dizer isso para Jesus. As pessoas vieram reclamar: olha, os seus apóstolos não conseguiram realizar aquela obsessão, a desobsessão. E Jesus disse assim: é que há determinados casos que só com jejuns e orações. Ó, só que nós damos as devidas explicações para essas palavras, mas os filhos de Seba, ou melhor, os outros que faziam desobsessão dentro do pensamento judaico, faziam assim. Mandavam as pessoas fazerem determinadas regras, ir na sinagoga, tomar determinados banhos, fazer determinadas purificações. Então eles usavam purificações, usavam orações, necessitavam determinadas orações fixas, e para conseguir lá o seu intento. E alguns casos tinham resultado, outros casos não. Porque nós temos as obsessões as mais variadas. Tem uma obsessão que você demanda mais tempo, tem outra que demanda menos tempo. Tem outros com leitura, com explicação, com uma boa conversa, você consegue. Tem outros que já precisa de mais, de mais discurso, né? De mais teologia, de mais conhecimento, mais aprofundamento das coisas. E tem outros casos que às vezes com uma oração você consegue, e tem outros casos que só com um não, com uma determinação sai, o Espírito sai. Isso depende do nível de cada espírito que está ali, de como que é a situação. Assim, eles tinham sucesso, às vezes não. Tinha um sucesso mais rápido, sucesso mais longo, etc. O que surpreendeu foi a rapidez de Jesus. Jesus mandou o espírito sair, imediatamente saiu, imediatamente não foi curado. Eles não estavam acostumados a isso. Quando eles viam o processo da desobsessão, eles viam essa cura de uma forma muito demorada, com muitos rituais, com muitas purificações, com muitas orações, etc. É isso que surpreendeu. Logo, a autoridade ficou preocupada, porque como tinha esse serviço na sinagoga, e esse serviço era usado, e muitas vezes também esse serviço gerava dinheiro, porque levava-se a rituais, levava-se a sacrifício de animais, a mães, a purificações, e a sinagoga ganhava dinheiro com isso. É isso? O templo ganhava dinheiro, agora vem esse cara e rapidamente fala que o espírito sai. O espírito sai e o sujeito começa a falar e a ver, e ia dar complicação. Primeiro de poder. A sinagoga estava perdendo, ia perder poder, e a multidão ia seguir Jesus, que não era uma autoridade da sinagoga. Segundo, não era só o domínio no sentido político do poder sobre as pessoas, mas também financeiro. Não é só um descrédito espiritual, mas vai mexer com o bolso, com a sensibilidade. Ora, todos esses rituais tinham determinados preços, tinha os dízimos, tinha de ser pago lá, tinha de ser com a moeda do templo, tinha o cano do templo, tinha a venda com determinados animais, etc. Então, tudo isso não é só poder, mas também envolvia recursos, dinheiro. Olha, cada vez que você sacrificava um animal, parte daquela carne, daquele animal, ficava para a autoridade do templo. Então, podemos dizer assim, estava havendo descrédito da sinagoga e também descapitalização. Logo, a situação era grave. Nada melhor do que chegar para o povo, que não compreendia o processo da desobsessão, e falar na minha linguagem. Peraí, outro. Você que está tão aí animado, dizendo que ele está curando pelo poder de Deus, porque ele é o Messias, porque ele está envolvido de Deus e por isso que ele cura, porque o Messias quer dizer isso, a palavra Messias quer dizer um envolvido de Deus. Não é. É o príncipe das trevas, é o chefe dos espíritos atrasados que está mandando. E o chefão chega, toma ele e diz, sai, o espírito obedece. Por isso que vem, então, a surpresa que eles não esperavam de Jesus. Jesus vai destruir o argumento deles. Vem cá, mas peraí. Como que eu posso estar tomado pelo demônio e o resultado da minha obra é um resultado bom? Como pode? Ah, o demônio agora resolveu ficar bonzinho? O chefe deles, então, que é pior? O chefe, que é o chefão do mal, resolve agora dizer para os caras, pois do mal, ó, todo mundo vai agora praticar o bem. Não quero mais que ninguém obsidie ninguém. Como é que vai ficar o império do mal? Podemos dizer que estamos numa hora muito especial de Jesus e o império do mal está ficando desabitado. Por que vai ficar desabitado? Porque todos aqueles demônios que são do mal vão deixar de ser do mal. Porque não vão mais praticar o mal. Daí a palavra, a colocação, a melhor frase lá no original é o seu reino. Ou a sua casa, o seu reino, vai ficar desabitado, deserto. Porque os caras vão deixar de fazer mal. Quer dizer, como mal, vai deixar de ser. Então, aquele império vai ficar deserto de pessoas do mal. Porque até o chefe vai ficar legal, pô. Até o chefe vai querer fazer coisa do bem. E agora tem uma outra coisa. De Jesus. Espera aí. E se eu expulso pelo poder do mal, mas expulso, o resultado é esse? Eu pergunto, se vocês têm os profissionais de vocês, se vocês têm aqueles habilitados que fazem a desobsessão, mesmo demorado, mas fazem, esses que são seus filhos, ou melhor, que são judeus, que são seus filhos, quer dizer, que são da descendência de vocês, que são judeus. Esses judeus que fazem desobsessão na sinagoga, fazem através de quem? de Deus ou de Beelzebú. Porque havia desobsessão lá, só que era mais demorada. A única coisa que de Jesus era rápida. Ah, mas se eles fazem a desobsessão, por quem eles fazem? Por Deus ou por Beelzebú? Se eles respondem que é por Beelzebú, a sinagoga estava tomada por Beelzebú e não por Deus.
Que Deus misturou, que é esse? Que está deixando que na sinagoga Beelzebú mande.
Ou para que, não só na sinagoga, mas o funcionário da sinagoga, ou o enviado da sinagoga, ou o que tem autoridade da sinagoga, que vai a esse, aquele, aquele outro local, eles eram viajantes, sejam tomados, não por Deus, mas por Beelzebú. Aí eles vão gritar, não, mas peraí, esses que são da sinagoga, fazem por Deus. Fazem porque estão tomados por Deus. Afinal, eles são da sinagoga, são do nosso grupo, e se são do nosso grupo, eles estão com Deus. Ora, mas qual é a obra deles? O resultado final. A pessoa fica curada? Fica. Demora mais ou menos. O povo estava surpreso, no caso de Jesus foi rápido, mas pouco importa. No caso deles, demorava um pouco mais, tinha regra, tinha banho, tinha determinadas orações, tinha jejum, mas o sujeito ficava curado. Aliás, a pergunta que a gente faz, a gente toparia um negócio desse? A gente queria uma pessoa para nos curar, que fosse rápida ou demorada? A rápida. Mas se não tivesse essa rápida, tivesse uma demorada, a gente aceitaria? Aceitaria. Se eu não tivesse um rápido para me curar, e tivesse um que só ia me curar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e ele mandasse eu ficar sem fazer jejum, mandar eu recitar determinadas orações, eu faria. Mas e no final, o que vale é ficar curado. E o final, a pessoa está curada? Ah, as obras são iguais. Engraçado, no caso de vocês, é por causa de Deus. No meu caso, é por causa de Beelzebú. Mas a obra é igual. Ah, então Beelzebú tem um poder igual a Deus. E mais, e Beelzebú é melhor que Deus. Porque no meu caso, eu faço por Beelzebú e faço rápido. No caso de vocês, faço por Deus e amoroso. Deus molinda. Deus palerma. Deus fraco. E Deus ainda que faz a pessoa que está, além de estar com aquela dificuldade toda, da cegueira, da surdez, da loucura, seja lá no problema que for, que a obsessão gera, porque a obsessão sempre gera coisa desagradável, a pessoa ainda tem que demorar para ficar boa, ela tem que muitas vezes na sinagoga, ainda tem que gastar uma grana na família. Porque Deus faz a longo prazo. Deus é boa, é rápido. Tem uma tecnologia melhor do que a gente vive, verdade? Ah, agora sim, se eles dizem que fazem por Deus, e os que fazem assim sabem muito bem que não é o poder do mal que faz, e sim o poder do bem que realiza. Porque quem mexe com desobsessão sabe que o poder do mal não tem essa capacidade. Quem é escolado em obsessão, e aquela gente era escolada em desobsessão, eles eram práticos nisso, isso sempre existiu, a Bíblia sempre fala, eles iam fazer um juramento. O juramento é o que nós chamamos as rezedeiras, as rezadeiras, né? E vem e faz determinadas juras. Essa é uma linguagem muito ainda usada assim no interior, faz determinadas juras, juramentos ou súplicas divinas, né? Eles sabem muito bem que quem realiza esse poder é a força divina. Quem mexe com desobsessão sabe disso. Que só a força do bem tem essa capacidade de agir no bem e realizar a obra no bem. Logo, é grave. Por que não consulte a eles? Pergunte a eles. Eles que têm tanta experiência em obsessão, que têm tanta experiência que eles lutam com isso, porque no caso deles é mais demorado, leva. Não é rápido, não é instantâneo. E eles sabem quanto que eles têm que evocar a força divina. Então eles têm uma capacidade, eles têm um conhecimento muito sério disso. Então Jesus ainda vai além. Chama eles. Pergunte a eles. Ainda digo mais. Eles vão servir de testemunha contra vocês. Porque eles mesmos vão dizer, vocês estão errados. Eles vão servir de árbitro ou de juízes contra vocês. E eles vão dizer, pela experiência que eles têm, porque vocês, fariseus e escribas, não têm essa experiência. Quem tem são os desobsessores. Pode falar assim, desobsessores? Doutrinadores? Né? os esclarecedores. Eles têm esse conhecimento. Pergunte a eles. E eles mesmo vão ser juízes contra vocês. Vão dizer, estou errado. Pela experiência que eu tenho, só o bem age. E se o resultado é de bem, só pode ser pelo bem. Então Jesus não está condenando-os aquilo que se chamava de exorcista naquela época. Ou melhor, os doutrinadores daquela época. Jesus não os condena. E sabe que eles tinham um determinado conhecimento. Limitado, mas tinham conhecimento. E Jesus, então, e sabendo inclusive que o conhecimento era do bem, era bom o que eles faziam, não tinha o poder magnético que ele tem, mas o que eles faziam era limitado às suas possibilidades, mas era um serviço do bem, Jesus diz, chama, que eles vão ser testemunhas contra vocês. Eles mesmo vão dizer. Podia ter um outro que seja canalha. Isso sempre existiu. Entre todos os profissionais, entre todos os trabalhadores, existe sempre os fajutas, os falsos. Mas não é a realidade, né? Nós temos muitos doutrinadores que são muito bons. E nós temos algum outro que é fajuta. Mas você conta nos dedos. Não é o normal. O normal é que a pessoa seja bem, seja esforçado, seja estudioso, que queira aplicar as coisas do bem para realizar, para ter sucesso. Esse é o normal. Assim, em todas as profissões, se a gente pode dizer, ou a todas as funções, nós encontramos muitas pessoas do bem. Antigamente, um médico, e lá, por exemplo, que receitava lá a sanguessuga, né? Era um médico que não estava errado, que era errado. E hoje nós sabemos que não ia curar nada, ia deixar até o doente mais fraco ainda, porque se o sujeito está precisando de força, eu tiro o sangue do sujeito, ainda deixa uma opção de sanguessuga sugando, que deixa a pessoa até mais nervosa ainda, né, psicologicamente lá mais abatida. Então, mas era a tecnologia dele. E ele fazia às vezes com tanta boa vontade, e ele achava que aquilo era o melhor, que às vezes até a sua força magnética, a sua vontade, o seu pensamento positivo, era a força magnética para agir, para a pessoa ficar curada. Né? Por exemplo, quando o médico viu que Francisco de Assis estava com derramando pus e líquidos desagradáveis nos olhos, de uma infecção virótica que ele pegou no Egito, então mandou queimar a veia da orelha até os olhos para poder não sair mais daquele líquido, não, nada deu certo. O problema era de um vírus que ele não sabia tratar. Não é isso? Mas ele fez a boa vontade, meteu fogo no ferro, o procurador ficou em brasa, ele meteu aquilo lá de São Francisco, queimou o lado todo. E não resolveu nada. Mas ele, como médico, estava fazendo o que tinha de melhor. Como também muitos desses doutrinadores, desses exorcistas, não ter a tecnologia que tinham, na religião que tinham, mas faziam com a melhor boa vontade. E boa vontade também é um fator determinante para acabar com a obsessão. Então, o pensamento positivo. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, e nós vamos pedir para o nosso Luizinho ler para a gente. Hoje eu fiquei surpreso, o Luizinho leu com uma voz metálica. Voz artística. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês um salmo que os exorcistas usavam, e é bom que a gente conheça, que é o Salmo 92. Então, vai que a gente está fazendo lá uma doutrinação e não der certo, vamos para o Salmo 92, porque podemos dizer que milenarmente era utilizado. Né? Hoje nós sabemos que o problema não é de jejum, da pessoa ficar sem comer, nem que o problema é de determinada oração, mas é da intenção, da força magnética e da convocação do coração simples, bom, puro, puro no sentido de honesto, e da força atrativa da espiritualidade, superior. Isso é que realmente realiza um processo desobsessivo. Mas nós vamos ver que na linguagem do Salmo 92, que eles usavam nessa desobsessão, o quanto ele traz argumentos maravilhosos contra a obsessão. O Luizinho vai ler o Salmo todo, né? Vou pedir a ele. E depois ele vai continuar relendo alguns pedaços e a gente vai comentar. Vamos prestar atenção, vocês vão ver Que beleza de página! Eu trouxe aqui um texto original do judaísmo, tanto que esse aqui é um livro. Esse aqui é um livro muito interessante, que ele é judaico. A gente lê ele ao contrário. Certo? No judaísmo, a leitura é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. Tá? Então, eu trouxe aqui esse livro, lá no meu Salmo 92, vizinho. Ele começa aqui, aí no caso, você não precisa ler em hebraico, não, tá? Então, aqui, nós vamos ver só no português hoje. Na próxima, a gente lê o texto em hebraico. Então, você começa a ler aqui no 92, ele continua aqui, ó. Termina aqui, tá?
O texto foi hebreu.
Mas não é o caso, sim, tá?
Salmo e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar o Eterno e entoar salmos em honra do teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer tua bondade e às noites tua fidelidade, com o alaúde, a lira e a harpa acompanhando com o som minhas palavras. Porque me trazes satisfação com teus feitos, cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Eterno, e quão profundos os teus desígnios. O insensato não os percebe, e os tolos não conseguem entender, e mesmo que brotem como a erva, os iníquos e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Porém, tu, ó Eterno, permaneces eternamente exaltado, pois teus inimigos, ó Eterno, perecerão e serão dispersos todos os que praticam iniquidades. Exaltaste minha força como a de um búfalo e me cingiste com óleo puro. Meus olhos enxergaram o destino de meus inimigos, meus ouvidos hão de escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano crescerão altaneiros. Plantados na casa do Eterno, florescerão os átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheio de seiva e viço, produzirão frutos para proclamar que é reto e é o Eterno. Ele é a minha rocha, que não dá lugar à injustiça.
Muito bem. Reparem, perguntarei a vocês, estando obsidiado, quem vocês queriam que fizesse a festa? Luizinho, não é? Muito bem. Bom, então, qualquer coisa, já sabe a quem procurar. Então, reparem que eles usavam esse salmo. E esse salmo é a cara do processo de desobsessão. Evidentemente que vocês fizeram, ouviram ele uma primeira vez e não tomaram a magnitude do que ele significa. Então, agora, como eu vou fazer aqui com o Luizinho mesmo sentar, nós vamos ler algumas partes, parar e fazer uns comentários. Olhem bem.
Salmo e cântico para o dia de Shabat.
Então, primeiro, é um salmo, é um cântico. Demônio odeia cantar. Ele gosta de gritar. Tá certo? Diz que no interior do Brasil teve uma reunião mediúnica. Que nessa reunião mediúnica de obsessão, resolveram fazer uma vibração para todos os que sofrem. Aquilo que a gente sabe, né? Para os que sofrem por isso, por aquilo e tal. E lembraram do Rock in Rio. E pediram para fazer uma vibração para afastar tudo que é espírito ruim no Rock in Rio. O remédio caiu. É muito grito, né? Isso aqui é lógico, é um tom de brincadeira, que realmente tem muita coisa boa no Rock in Rio, né? Como todo o show tem coisa boa. Mas os artistas são representantes realmente de Deus, porque eles são abençoados, porque a história tem alegria. Mas quer dizer que o canto mesmo, o cântico, a harmonia, a música, demônio, o espírito do mal, odeia música. Então já começa por aí. Essa é uma oração cantada. Alegre. Vamos continuar.
Como é bom louvar o Eterno e entoar salmos em honra do teu nome, ó Altíssimo.
Então, eles vão louvar quem? O Eterno, o Altíssimo. Demônio odeia Altíssimo, porque o sonho dele era ser Altíssimo. O objetivo, o motivo da queda, como está lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, é que ele queria ficar no lugar do Altíssimo. E ele caiu por terra. Então, ou em outras palavras, o que espírito do mal não gosta, espírito atrasado não gosta, já nós vamos explicar quem são esses demônios, Beuzebú e tal, isso é uma coisa só, tudo é a gente mesmo, encarnado ou desencarnado. Então, mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas o que a gente não gosta é de saber que tem alguém mais importante que a gente. A nossa vaidade não gosta de ter alguém mais importante do que a gente. Tanto que a gente menos gosta de obedecer é chefe. Para a gente, tudo que é chefe é ruim. Por causa de quê? Porque você tem que obedecer. E a nossa tendência é ser rebelde. No fundo, no fundo, a gente quer o lugar do chefe. E para fazer o quê? Rebeldia. Né? Indisciplina.
Proclamar desde o amanhecer tua bondade e às noites tua fidelidade.
É isso que também é 10. Reparem, desde o amanhecer a ir pelo anoitecer, ele vai proclamar esse cântico, né, cantando a misericórdia divina, as coisas boas de Deus e mais a fidelidade de Deus. Aí a gente vê aquelas frases nos carros, né? Deus é fiel. Deus é fiel. E o que o espírito ruim não gosta é de ser fiel. O que mais tem nos espíritos atrasados é a traição. É a infidelidade. Porque como que você descobre um espírito atrasado? Quando ele é infiel. Ele não cumpre aquilo que ele promete, aquilo que ele fala. Ninguém pode acreditar nele. Ele é um mentiroso. Tem uma frase bíblica que diz assim: só Deus é veraz, todo homem é falaz. É falso. Acreditar em quem? Por isso que nós temos que acreditar em tanta documentação. Tem tanta documentação, tem tanta regra, tem tantas assinaturas, tem tantos carimbos, tem tanto cartório, tem tanto isso, tanta coisa. Por quê? Porque não se acredita em ninguém. Não se acredita em ninguém. Na coisa mais divina, mais maravilhosa, que a pessoa por livre e espontânea vontade quer viver junto, que é o amor, que é o casamento, joga quando acaba os beijinhos, tem que assinar, hein, com testemunha. E documentos e não sei o quê, porque já sabe que um vai ter que cair fora, ou os dois, e aí ter desordem processual. E aí é tudo isso, é complicado. Repare que no amor, no beijinho, já precisa de testemunho. Ninguém acredita no amor, tu imagina no negócio, as coisas do negócio, onde não há amor, onde que não há conhecimento. Não é isso?
Com o alaúde, a lira e a harpa, acompanhando com seu som minhas palavras, porque me trazes satisfação com teus feitos, cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Eterno, e quão profundos são os teus desígnios.
Olha só, então ele pegou o alaúde, né? O que mais? Alaúde, harpa e lira, e está cantando essa música. Coisa alegre. Alaúde, harpa, lira. O demônio não fica satisfeito com essa alegria. Ele não gosta. O sujeito está cantando. E está cantando o quê? As obras de Deus. As obras de Deus são maravilhosas. E ele canta com alegria. Então, por exemplo, tem uma musiquinha aí que eles cantam, mas não sei se é da igreja protestante, né? O nome de Jesus é doce. Como é que é isso aí? Não tem essa música? Cantamos com alegria, nanana, até a melodia. Jesus, Jesus, Jesus. A coisa pode ser muito simples, mas o sujeito está alegre, sai pulando. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião na Barra da Tijuca com o professor José Hermógenes. O professor José Hermógenes, com uma ioga, antes da minha palestra, ele fez essa palestra, a palestra de yoga, dizendo o quanto que é importante para o corpo, para um corpo saudável, a alegria. Então ele começou a cantar, bateu palma, e chamou todo mundo para cantar também, bater palma. E eu não queria. Eu estava ali duro na cadeira, mas não quero cantar, não quero levantar, não quero bater palma, eu fiquei com aquela cara. Eu, de repente, sou eu que estava carrancudo, e todo mundo pulando. Daqui a pouco eu vi que estava todo mundo legal também, eu também entrei naquilo, comecei a pular. Aí já queria pular mais até, para ganhar tempo, né, do tempo perdido. O professor Yamamoto, calma, também não vamos perder muita energia. Porque eu já estava, eu queria ir na frente. Quando eu cheguei na minha palestra, eu estava ótimo, soltinho, né? Com a palestra, já estava já no clima, podemos dizer assim, o corpo estava mais relaxado. Então é essa alegria, é música, felicidade. O demônio não fica satisfeito. Estou entendendo que como eles não tinham técnica, o plano espiritual inspirou o salmo, a oração, em que os exorcistas usavam e que cantavam, porque ela é cantada. Nós hoje não temos a música, mas temos a letra e temos como que ela era feita e que os instrumentos utilizados. Então nós já sabemos que quando ele criava aquele clima, né, aquilo tudo ajudava no processo da cura. Hoje eu fui ao velório, a mãe do Júlio Damasceno se encarnou, então nós estávamos lá depois da prece, aí logo com aquela prece e tal, de repente, ah, vamos dar as mãos, todo mundo cantar contra a luz, né? Então ele deu as mãos, criou uma corrente, criou uma força, criou um entusiasmo, né? E elevou, foi mais do que as palavras. Todos se envolveram, todos cantaram, e foi com mais entusiasmo, e dando as mãos, criou-se uma corrente. Então era um instrumento que eles tinham na época, esses doutrinadores, esses exorcistas, e que ajudava muito no processo. O demônio devia ficar irado, porque no fundo a pessoa estava muda e cega. Daqui a pouco o próprio espírito, né? O demônio fica aborrecido, todo mundo cantando, aquele magnetismo tremendo envolvendo. Daqui a pouco até o dono do corpo, que era o obsidiado, começava a querer cantar também. Aí pronto, era um passo para poder enxergar e ver, né? Enxergar e falar.
O insensato não os percebe e os tolos não conseguem entender. E mesmo que brotem como erva os inimigos e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos.
Tem gente que é muito tola, muito ignorante, o inimigo, como ele está dizendo aí, né, são todos, fala assim, pega, não dá certo. O que a gente vê mesmo, e as pessoas falam isso assim, sabe, com uma segurança, o que a gente vê mesmo é que o mal está aumentando, né, como uma árvore, né, como erva daninha, está proliferando, o mal está aumentando, não é verdade. Ele está dizendo assim, no fundo, pode até ter um determinado domínio do mal. O que a gente vê é que ele sempre acaba. Aí é o caso, olha, nesse mundo sério. Tava, o mal estava dominando, agora vai embora. Teve um determinado tempo. Não interprete assim que o mal está dominando. O mal não está dominando nada. No fundo, ele pode ter por um determinado período uma oportunidade. Tem uma determinada função. No final ele dança, no final ele perde. Aliás, nós já temos sempre essa expressão popular, né? No final, o bem vence. No final é happy end. No final é feliz. Tá?
Porém, tu, ó Eterno, permaneces eternamente exaltado. Os teus inimigos, ó Eterno, perecerão e serão dispersos todos os que praticam iniquidades.
Agora você imagina, todo demônio inteligente, e nem todo demônio inteligente, mas os chefes são inteligentes. Nem todo demônio é inteligente. Nem toda obsessão é uma obsessão inteligente. Mas os chefes deles são inteligentes, e eles estão rodando por aí, né? O mundo Jesus diz, aqui é o mundo deles, né? Do príncipe deste mundo, expressão de Jesus, ou do chefe deste mundo. Então é desse nível aqui, que é o nível antissistêmico. Apesar dessa situação, eles, os inteligentes, não quero dizer que são bondosos, eles são inteligentes, não vamos confundir. Eles sabem muito bem que Deus é poderoso, que Deus é eterno e que Deus vence. Essa palavra, Deus vence, que Deus é altíssimo, que Deus é eterno, que no final a bola está com ele, ou melhor, que nunca deixou de estar com ele, porque até o mal é escravo do mal e servo Até o escravo, o mal é servo do bem, e ele só faz aquilo que o bem quer e permite, até onde o bem permite, tem uma determinada função, tem uma determinada instrução, já já nós vamos falar disso. Há uma determinada terapia no processo obsessivo, por isso que ela é permitida. Então, os espíritos do mal fecundarão. E os espíritos do mal têm pressa, porque eles sabem que eles só têm um determinado tempo para agir. E se eles não agirem naquele determinado tempo, como a vitória pertence ao bem, já já eles vão perder terreno. Tanto que quando chegava um espírito do bem para curar, que no caso era Jesus, quando tinha um desses chefes, eles logo reclamavam: o que queres conosco, Senhor? Sei que tu és filho de Deus, sei que tu és filho do Altíssimo. Mas o que nós estamos fazendo aqui, nós temos direito. Isso aqui, ele nos pertence. Afaste de nós. Não nos atormente. Porque ele já sabia que estava com um terreno verde. Que o tempo era limitado. Jesus já mandava eles embora. Ou então até eles tentavam até fazer barganha com Jesus. Já que vamos tirar daqui, Senhor, nos permite para aqueles ali, para aqueles porcos lá. Já que nós vamos sair daqui, a gente quer ir para aqueles outros. Vamos fazer aqui um acordo. Porque eles já sabem que vão perder no final. Então a oração toca psicologicamente com esse argumento. Canto para Deus, aquele que é eterno, aquele que é vitorioso, aquele que no final vence. Então a oração está mexendo com o enfraquecimento psicológico das trevas. Quando você começa a lembrar e alguém chega cantando isso, que Deus vai vencer, que Deus é a vitória e que você está com o seu tempo limitado, que você vai perder, você psicologicamente. E você sabe que é assim? Porque tem esse tipo de inteligência? Você sabe que as coisas são assim? Você psicologicamente começa a perder. Por isso que esses exorcistas realizavam determinadas curas. Porque eles tinham um argumento. Poderiam não ter assim imediato como Jesus, mas tinham esse argumento. Continua o texto.
Exaltaste minha força como a de um búfalo e me cingiste com óleo puro.
Olha só, é isso que o exorcista está dizendo. Isso é o médico. Isso é o médico. Eu agora estou Estou tomado pela força de um búfalo. E nós vemos naquela escultura maravilhosa de Miguel Ângelo, de Moisés, né? Está na igreja, nós estamos visitando lá na Itália, São Pedro em Vincoli, né? São Pedro com as correntes. Então lá tem essa estátua maravilhosa de Moisés, e ele bota os cornos em Moisés. Aí as pessoas chegam aqui que não tem o conhecimento e tal, e né, Moisés toca aqueles cornos, aqueles chifres. É porque a própria Bíblia, e Miguel Ângelo captou, bota esses chifres em Moisés. O chifre é o búfalo. Essa força, essa dor. Eu tenho a força divina. E ele está dizendo que essa força não é dele. Essa força como do búfalo, ele está comparando. Por isso, o chifre lá no Moisés. Ele está dizendo que esses homens têm a força, não eles, mas eles são tomados pela força à semelhança do búfalo. Ele não está dizendo que eles são búfalos ou foram tomados pelo búfalo. Como o búfalo é forte, uma força me toma, que é a força divina, e para eu agir. Agora, imagina os espíritos das trevas. E qual é a outra que ele fala? E estou cingindo com óleo puro. Ou melhor, estou limpo. Agora, repare que ele conscientemente ele começa a botar isso na sua mente. Eu estou limpo, eu fiz as minhas purificações. Eu não tenho, podemos dizer assim, vibrações ruins agora. As minhas vibrações são positivas. Além de eu ter vibrações positivas, eu tenho uma força espiritual imensa que age pelo meu intermédio. Ora, as trevas vão dizer assim: eu também tenho uma força. Qual é a força? Do chefe das trevas. Agora ele está vindo com a força do búfalo, ou melhor, do Deus Altíssimo. Aí eu, nesse embate, eu já sei que eu vou perder. É uma luta entre uma engrenagem muito grande e uma engrenagem pequena. E na luta entre uma engrenagem grande e uma engrenagem pequena, é sempre a engrenagem pequena que sai com os dentes quebrados. Porque no fundo o doutrinador agora, ele está imbuído, ele canta, e não só canta, ele começa a entrar em transe, e não só entrar em transe, ele começa a ter a certeza que a força divina está nele, como um búfalo. E que ele está purificado, porque não é ele mesmo, mas é que ele está ungido pela espiritualidade, ele está com um campo magnético, está em volta dele uma aura, uma vibração espiritual mesmo. Então eu não sou nada. Mas quando eu faço a oração e evoco, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes para um trabalho de desobsessão, já não sou eu mais. É a equipe do Dr. Bezerra comigo. E que é a equipe do Dr. Bezerra é o próprio Dr. Bezerra. Equipe do Dr. Bezerra é o próprio Dr. Bezerra, porque age em sintonia com ele. Por isso que o médium faz coisas como eles fazem. Ele pensa, e ele sabe que ele está com aquela aura. Ele sente que ele é muito mais amplo, tem muito mais força. Ele sente todo um arrepio, toda uma vibração espiritual diferente quando ele só. Olha o que, que a oração está fazendo, o que ela está evocando. Só que eu aqui dei o exemplo do Dr. Bezerra, ele está usando logo o nome de Deus. Eu estou tomado pelas forças de Yahvé, de Jeová.
Meus olhos enxergaram o destino de meus inimigos, e meus ouvidos hão de escutar o que acontecerá aos malévolos.
Ah, então eles são médios. Eles são médios de vidência e audiência. E ele sabe, na hora que eles fazem essa oração, e começa a cantar e entra em transe, sabe que eles estão tomados pela força divina, e sabe que eles estão nessa vibração divina, eles abrem nesse exato momento a vidência clara audiência. Pela vidência eles sabem como é que são os inimigos e qual vai ser o fim deles. Pela audiência eles escutam toda a doutrinação que o plano espiritual está fazendo com eles, as repreensões, etc, etc, para onde eles estão sendo levados. Ele pode não entender e não saber. Hoje, cada vez, nós estamos mais com esse know-how, esse conhecimento. Nós podemos argumentar com ele. Você vai para determinada região, determinado plano, você vai descansar, você vai para um processo de limpeza, você vai para isso. Hoje nós temos. Naquela época não se tinha. Ou quando se tinha, eram só mais alguns iniciados, nem todos. Mas ele está dizendo que ele percebe que os mentores que estão com ele, que ele chamava de força divina, estavam dando. Eles estavam dando a direção, esses mentores, a direção devida lá para aquele caso. Então eles enxergavam e ouviam o que os inimigos, que no caso são os obsessores, qual seria o destino, o fim deles.
Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano, crescerão altaneiros. Plantados na casa do Eterno, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão frutos para proclamar que reto é o Eterno. Ele é a minha rocha. E não dá lugar à injustiça.
Em outras palavras, não tem erro. Deus não dá lugar à injustiça, ele só quer o correto, ele é a rocha, e quem segue ele vai ficar o tempo todo, mesmo chegando na velhice, vai continuar firme. E é até interessante que esses que ficam praticando o bem desde o início, assim se entregando a força divina para a prática do bem, quando vão ficando mais velhos, que era para estarem mais fraquinhos, parece que estão mais fortes. Vamos imaginar o Dr. Bezerra no início da vida fazendo obsessão e no final da vida. Podemos dizer que o sujeito fica mais escolar, mais experimentado, mais sintonizado. Ele fica mais aberto, mais confiante no alto e mais facilmente o alto age através dele. Por isso que mesmo na velhice, ele está como um cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma madeira muito boa, né? Foi essa madeira que foi usada. Para construir o templo, né, que tinha essa ideia de ser o templo da casa de Deus, né, eterna. Então, nós estamos dizendo que é uma madeira de lei. Nós estamos dizendo que são velhos. O sujeito fica velho, mas vive com uma madeira de lei. Por quê? Porque, mais ainda, porque a sua vida não é uma vida de dúvida. Porque ele está alicerçado, ele construiu a sua vida, é a última frase aí do Salmo. Na rocha divina. Deus é a rocha. Então, além dele ser firme, ele está alicerçado num terreno firme. tem que dar certo. Repare. Então está aí a dica do Salmo 92, que era o que eles usavam nas suas desobsessões. Para fechar a palestra, agora então aqui um pequeno argumento sobre quem é esses demônios, esses espíritos atrasados. Com a queda espiritual, todos nós nos transformamos em opositores a Deus. Qual foi o motivo da queda? Por causa da oposição a Deus. Então, todos nós somos opositores a Deus. Essa palavra oposição quer dizer diabo, né? E essa palavra oposição quer dizer diabo. Se tiver em grego, se você tiver no hebraico, é Satanás. Então, diabo e Satanás é a mesmíssima coisa, apenas em língua diferente, grego e hebraico. Então, nós mesmos somos opositores divinos. Toda vez que a gente é um opositor da vontade divina, a gente é um diabo ou um Satanás. Por isso que a frase de Jesus está na Bíblia, está no Evangelho: vós sois filhos do diabo. Ou melhor, por enquanto que nós agimos assim, nós não somos como filhos de Deus, porque nós não fazemos a vontade divina, que é o amor. Como a gente não está fazendo o amor, nós estamos fazendo obras diferentes do amor, nós somos opositores divinos. Se somos opositores, nós somos diabos e Satanás. Muito bem. Se a gente desencarna, continua a mesma coisa. Se aqui você não faz obra boa, não faz a obra divina, então aqui você é um diabo, um Satanás. Se você desencarna, vai continuar igualzinho, não fazendo obra divina. Se aqui você persegue os outros, somos verdadeiros obsessores encarnados, né? Percebendo que temos nossos inimigos, fazemos mal aos outros, perseguimos os outros, etc. Quando você desencarna, continua do mesmo jeito. Então você vai, quando desencarnar, você vai ser um opositor também, um diabo, um Satanás, só que desencarnado. Se é desencarnado, os judeus chamavam de demônio. Todo sujeito que não faz a vontade divina e está desencarnado é demônio. Essa é a única e simples explicação. Então todo mundo que não faz a vontade divina, encarnado ou desencarnado, é diabo. É opositor. Se estiver falando em hebraico, vai falar Satanás, só muda a língua. Se tiver desencarnado, é um opositor, é um diabo. Só que é um demônio. Demônio se usa para desencarnar. Tá certo? Agora, quando fala em Beelzebú, está se falando de um chefe.
A linguagem aí das escrituras.
No caso, vamos fazer a citação. Isso nós vemos na segunda carta aos reis, no capítulo 1, versículo 2, versículo 6 e versículo 16, quando nós vemos Acarias consultar o Deus dos filisteus, que era Beelzebú, que quer dizer o senhor da habitação ou da morada dos espíritos inferiores, dos espíritos imundos. Então, além disso, como aqui nós fazemos o mal e existem pessoas aqui que comandam um grupo do mal, por exemplo, vai haver um roubo lá, uma quadrilha vai roubar o INSS. Quando a gente vê um negócio, aí tem um chefe da quadrilha, o sujeito está desencarnado, né? Então todos esses que fazem uma coisa dessa, eles são diabos, são Satanás, eles são opositores da vontade divina. Se eles desencarnam, eles vão ser também Satanás, diabo, opositores da vontade divina. E por estarem desencarnados, vão ser demônios. Mas lá também tem a ação do chefe. Vai ter um chefe que vai comandar determinada tarefa. Um chefe vai dizer: vamos atacar aquela sinagoga, vamos atacar aquela pessoa, aquele cara aí que está querendo fazer o bem, vamos atacar ele. Aí vai ter um chefe comandando. Esse chefe comandando é o senhor dos demônios. Ele também é o diabo, é o Satanás, porque ele é o opositor da vontade divina. Só que ele é um chefe. E que aí dá uma... Beelzebú era um chefe de um espírito atrasado, que comandava vários espíritos atrasados lá entre os filisteus. Então, não tem nada de complicado. somos nós mesmos, ou encarnados ou desencarnados. Só que quando se trata da palavra demônio, exclusivamente, tecnicamente, no judaísmo, são espíritos desencarnados. Ora, um espírito desencarnado, ele tem lá um senhor, um chefe dele. Ele quase sempre não trabalha sozinho, ele trabalha numa equipe. E mesmo assim, nós não gostamos quando, ah, eu estou falando por mim mesmo. Não faz, não. O espírito atrasado raramente faz por ele mesmo determinado mal. Porque os territórios são marcados. Como aqui, por exemplo, um ladrão resolve assaltar aqui a esquina do Maracanã, ali. Não vai assaltar. Tem um ladrão chefe ali. Vem cá, o que você está fazendo? Tem uns pedaços aqui mesmo. Você vai assaltar em outro lugar. É que nem agora, você resolve vender droga, né, numa determinada favela. Chega lá para vender droga, esse terreno aqui é meu. Não vai vender droga. Se vier, pega o cara, leva lá para cima, mata ele. Né? É igualzinho também, é bicho, por exemplo. Você diz, ah, o jogo do bicho não é legal, eu vou querer fazer um jogo do bicho agora. Então você vai ali para a esquina e bota uma banca ali para vender bicho, para ver o que acontece. Logo vai chegar o dono aqui da área, mas como você está vendendo bicho aqui? Jogo do bicho, não pode. Esse pedaço aqui é da área tal, é do fulano de tal, pronto, do capitão fulano de tal, já era. E você vai ser apagado se não sumir imediatamente. Assim também, quando você resolve fazer o mal, você nunca faz por. Quando você vai fazer o mal, o cara chega e fala, esse terreno aqui é meu. Essa família, esse prédio, essa esquina, essa rua, esse quarteirão. O mal também só na avenida. Não os que não são, que têm conhecimento. Mas existe espíritos mal de alta capacidade intelectual. E que não é fácil lidar com eles. Eles estão em verdadeiras forças. Inclusive existem aqueles, como falam no livro Libertação, que até antes do planeta Terra estão sendo enganados. Tem força imensa. Coordenam cidades das trevas, coordenam a guerras. Nós vimos na palestra na semana passada da Regina, né? Quando ela falou das guerras no livro. Nosso lar, comandado falantes que comandavam a guerra do Japão, China, no Oriente, que vieram atacar e invadiram o Ocidente para provocar a Segunda Guerra Mundial. A coisa de tal forma estratégica que eles vão bolar plano para a guerra. Vão ter determinadas pessoas encarnadas, que vão estar sob o domínio deles, que vão dominar determinada, inclusive uma nação inteira, para ficar sob o domínio deles, e eles vão provocar e realizar a guerra. Então, essas coisas acontecem, só que ele sabe que a guerra tem um tempo. O mal que é mal mesmo, aquele que é super inteligente, ou aquele ignorante não sabe. Ele faz ou melhor. Mas aquele que é super inteligente, ele sabe que ele está perdendo a força, que ele tem que reagir rápido, no final Deus ganha. Porque no fundo ele sabia que ele vivia na glória divina, agora ele está em processo de queda. Está sendo aparafusado, ou melhor, está sendo enroscado, está sendo materializado. Ele vai cair na matéria e vai perder a sua força, ele vai ficar inconsciente. Vai começar o processo evolutivo. Por isso que existe inteligência, que é diferente desses obsessores fraquinhos aí. Ah, por que eu estou com raiva dele? Não, eu estou com raiva porque ela não gosta mais de mim, porque ela me trocou para aquele. Isso é coisa fraquinha. Tem outros que têm a seguinte estratégia. É acabar com a coisa do bem aqui, é acabar com a força divina aqui, é tirar a força do evangelho do planeta. É outra história, não estou olhando por causa dela, porque ela me trocou por outro, foi comer pipoca no cinema. Isso é mal de mas está sob a supervisão desse mal maior. No fundo está amarrado. No fundo é uma perna, é um galho, é um ramo. Toma da seiva desse mal negativo. Mas o mal grandão, ele sabe que ele está com os tempos contados, então ele tem pressa de agir. E ele tem as suas organizações no seu terreno. É isso que, no fundo, a lição quer dizer. Aí, então, quais são? As duas forças estão agindo. Então, você acha que força, sim, vai querer vir aqui para fazer com que o sujeito, que estava já sob o domínio dele, que não enxergava e não falava, agora vai passar a enxergar e falar, ué, que mal é esse? Que ia ter uma guerra. E agora ele vai dizer para os demônios, nada de atacar e fazer a Segunda Guerra Mundial, hein? Quero esse planeta em paz. Não quero uma guerra. Ó, que mal é esse? Diz Jesus. A cidade deles, que eles são, se Beuzebú, quer dizer, o Senhor das habitações dos espíritos imundos, Essa cidade vai ficar desabitada, vai perder a sua força, porque eles vão parar de fazer o mal. Imagina uma ordem dessa: não quero mais nenhum cego, nenhum surdo, mais ninguém, nenhum louco. Quero todo mundo andando arrumado, direitinho, cumprindo, falando do Evangelho. Não tem lógica. Então Jesus pergunta assim para eles: pergunta quem tem conhecimento. Pergunta quem mexe com essas forças, que no caso são os governadores de vocês, tem na sinagoga de vocês. E eles mesmos vão ser juízes de vocês. Eles mesmos vão dar testemunho. E eles sabem muito bem que só a força do bem age para as coisas do bem. E toda vez que o resultado do bem, é porque força do bem age. Pergunta a eles. Agora, se não, vamos cair na seguinte situação ilógica. Eu estou por Beelzebub, faço uma determinada obra. E eles também estão por Deus e fazem uma determinada obra. E eu, por o espírito do mal, faço muito mais rápido do que o que está no espírito de Deus. E ainda nem cobro. Ora, então, sendo assim, não criemos discórdia. Vamos chamar para testemunho os próprios doutrinadores da sinagoga de vocês. Entre eles, tem muitos do bem, que luta com um salmo esse que nós estudamos aqui, que é o 92, para realizar as suas obras do bem. E eles mesmos vão testificar que só Deus vence. E que no final, sempre Deus vence. E que a única força que faz o bem é Deus. Muita paz.